Eu vou ler primeiros versículos de Marcos, Evangelho de Marcos. Meu assunto é João Batista. Então, todos os quatro evangelhos tratam com João Batista. Marcos e João, imediatamente. Lucas e Mateus falam sobre origem, nascimento de Jesus, mas depois João Batista. Quatro evangelhos falam sobre João Batista. Evangelho é sobre Jesus, né? Boas novas sobre Jesus, mas João Batista. Primeiro, até Marcos fala o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois, João Batista. Princípio do Evangelho é João Batista. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio antes a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Meu mensageiro é João Batista. Ele vai preparar o caminho de Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho. Então ele está preparando para nos andar no caminho. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Assim apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saírem a ter com ele toda a terra da Judeia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus ombros, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das alparcas. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Então, nós temos o propósito de tratar várias coisas sobre esse relato de João Batista, e tem outros detalhes nos outros evangelhos. Mas a primeira coisa que eu falar é voz do que clama do deserto. E achei muito interessante. Voz. Em João, evangelho de João, eles perguntaram, tu és o Cristo? Falaram, não. Ah, você, tu és Elias? Não. Tu és o profeta? Não. Quem és tu? Eu sou a voz. Voz do que clama no deserto. Ele falou, eu sou voz, voz. Voz significa que ele não tem título, não tem profissão, não tem igreja, não tem cargo, não tem nada, só ele tem uma mensagem, voz. Uma palavra só do Senhor é solução de tudo, né? Então, esta voz clama no deserto. Deserto. O que é deserto? Agora eu quero saber sobre esta voz que clama no deserto. Porque deserto é fora do sistema, certo? Podemos entender isso, né? Deserto é fora do sistema. João apareceu no deserto. Quantos anos ele ficou no deserto? Fala em Lucas. Veio a palavra de Deus a João no deserto. Ele estava no deserto, ele era 6 meses mais velho que Jesus, né? Tinha contato entre as mães, né? Precioso, né? João, no ventre de mãe, pulava, encheu do Espírito Santo em ver Maria. Então, ele estava no deserto. É esse negócio de veste, né? E comida. Ele tinha estilo de vida diferente, não é? Não precisamos de vestir assim ou comer assim, mas precisamos de cuidar nosso estilo de vida. Jesus falou que João era, de todos os nascidos de mulher, ele é maior. Ele é maior de todos os profetas, porque ele anunciou Jesus. Ele era o último profeta anunciando o primeiro apóstolo. Então, esta voz profética tinha um estilo de vida diferente. Fora do sistema, deserto. Só voz. Não tinha aquela coisa regalha, né? Assim, pastor, profeta. Agora a moda é não só pastor, é profeta. Bispo, apóstolo, doutor. Sabe como ele terminou, né? Ficou prisão e depois perdeu a cabeça. A voz clama no deserto. Minha pergunta é assim: pode surgir a palavra profética dentro do sistema? Na obra de Deus tem evolução ou revolução? Tá, eu estou indagando isto porque eu estou perplexo, porque eu sei que eu creio, mas eu não sei o que vai acontecer. Tem pessoas preciosas que falam que precisa ficar dentro do sistema porque tem que ter algo para substituir, não pode sair, tem que cooperar, mas eu não entendo isto. Mais uma vez, eu estou ficando pessoal, né? Porque eu estou na fim da jornada de saber o que fazer. Mas eu estou intrigada com João Batista, porque que está escrito na Bíblia é modelo, né? Uma padrão, tem mensagem em poucas palavras, que é o padrão de Deus. Então, antes da vinda de Jesus Cristo, vai ter voz profética fora do sistema, com um estilo de vida totalmente diferente, e talvez vai perder a cabeça. Até no cárcere ele passou dúvidas, né? Ele mandou mensageiros para falar: você, tu és o Cristo? Sabe o que eu acho? Ele ouviu sobre tantas curas. Ele tinha uma voz. Ele não tinha sinais. Tinha uma voz que consumiu ele. Não tinha curas. Hoje temos curas e não tem voz. Então, com tantas curas que Jesus fazia, ele começa a falar: não, mas será que minha mensagem é negativa? E precisa negativa, mas isso parece tão positivo. Será? Então, ele mandou mensageiros e Jesus falou: não, abençoar quem não está escandalizado, né? Então, ele passou dúvidas, porque não é brincadeira ficar lá na prisão, né? Não vê sol, não tem ninguém sorrindo. Então, ele passou dúvidas como homem, né? Mas Jesus falou: de todos os homens, nascido de mulher, ele é maior. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que isto quer dizer? Não sobre a pessoa, a espiritualidade de João, mas a posição no reino de Deus, infinitivamente maior do que a voz do profeta. Então, o profeta anuncia a vinda da solução, o verbo em carne. Então, Jesus é o primeiro apóstolo, fala em Hebreus, né? Talvez não todo mundo sabia que Jesus era apóstolo, né? Mas eu gosto dessa passagem em Hebreus 3, né? Nossa suma sacerdote e apóstolo, né? Então, ele é apóstolo porque é enviado do Pai como o verbo, a palavra. O profeta tem palavras, veio a palavra e muitas palavras de Deus ao João no deserto. Mas Jesus era a palavra, o verbo. Então, o apóstolo é diferente do profeta, porque o profeta vem para preparar o caminho. E sabe, irmãos, tem muita preparação. Fala em Lucas, cita Isaías, fala tem os baixos têm que levantar. Tem pessoas tão, assim, condenado e tudo, né? Complexo, né? Tem pessoas tão exaltadas, então tem que baixar e levantar. Pessoas tão tortas, né? Mas então tem tanta preparação. O ministério profético é negativo. Fala sobre machado, né? Em Mateus, né? Já está posto o machado à raiz das árvores. Cortando raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Fogo, né? Isto é poesia? Não. Isto é ciência espiritual. Tem fogo. Eu creio no inferno. Existe. Pessoalmente, eu creio porque eu experimentei. Eu sei existe. A Bíblia confirma. O inverso do amor é fogo, inferno. Então, o ministério profético é negativo, avisando sobre pecado e resultado. Então, esta preparação exige arrependimento. Eu inventei um ditado: sem condenação não há salvação, sabe? Porque não adianta crer na solução se não entende que precisa de solução. E precisa condenação para entender o problema e começar a arrepender. Amém? Então, o último versículo de Malaquias fala, lembrai-vos da lei de Moisés. Então, o ministério de profeta é para dirigir o povo para a lei de Deus. Não precisamos preocupar sobre a lei mais, né, irmão? Isso é problema. Sem condenação não há salvação. E condenação vem pela lei, não é? Romanos 7. Graças a Deus para a lei que nos condena. Porque a carne é custosa demais. Não quer admitir nada. Pode vencer. Então, precisamos condenação forte pela lei para entender que precisamos a solução. Então, sabe que é arrependimento, né? Eu estou andando assim, né? Oh, que coisa boa ser crente. Oh, eu tenho vida eterna. Oh, eu não tenho mais, eu tenho perdão de pecados. A lei condena minha vida de crentinha. Meu Deus, meu Deus! Arrependimento é simplesmente assim, voltada para Jesus. Aceitar Jesus sem condenação não funciona. Isso está enchendo as igrejas. Oseia, o profeta Oseia fala, o pão mal assado, só um lado, né? Então os crentes são cheios de amor e fé e tudo assim que o mundo oferece. E Deus também, tem tudo. Essa terra, prosperidade, vida burguesa, namoro, até relações antes de casamento, tudo, 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 porque as pastores podem divorciar porque não tem amor, etc, etc. E vai para o céu, tem assunto com o Santo Deus, assunto, assunto é fogo. Arrependei-vos! Aí, né? Graça barata não funciona. Então, o ministério negativo, fora do sistema, outro estilo de vida e como fica hoje, né? Lembrai-vos da lei de Moisés e eis enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. Não tem nem imaginamos sobre o dia do Senhor. Deus, Jesus falou, os primeiros vão ser últimos. Você é o primeiro? Cuidado. Últimos vão ser primeiro. Quem vai aceitar a palavra apostólica? A palavra profética primeiro, né? Negativo. O povo, não. Os pessoas que não são crentes. Crentes têm tudo, né? Essa terra e o céu também. Não são santificados, não. Sem santificação, não verá o Senhor. Então precisa uma palavra forte, negativa e parece fora do sistema. Isto é meu problema. Eu não sei. Porque todo mundo quer ficar no sistema até alguma coisa aconteceu através da evolução. Então, Elias vai voltar. Como ele já voltou? João Batista. Jesus falou que isto é, na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Esse é o Elias que havia de vir. Então, João Batista experimentou a profecia de Elias voltar. Mas, ele fala antes de grande e terrível dia do Senhor. Isto é quando Jesus veio a primeira vez? Não. Então, Elias vai voltar de novo, ou João Batista. Mas não em reencarnação, não. Ele fala em Lucas, João veio no espírito e poder de Elias. Então vai ter um ministério profético no espírito e poder de Elias. João Batista, fora do sistema, outro estilo de vida. Vós, agora temos sinais demais. Eu gosto de ver pessoas curadas, mas precisamos de ouvir a voz que prepara o caminho. Temos coisas fortes em nossas vidas. Todo dia ouve uma coisa sobre separação, deixando precioso. Mãe de 4 filhos, eu tinha uma experiência na minha vida. Um homem que foi usado demais em minha vida. Deixou a esposa e 4 filhos. Um homem de um ministério. Isto acontece. Ideias falsas, né? Ilusões, impressões na cabeça, né? Então precisamos de palavra forte contra pecado sobre santificação e pela graça, não pelas regras, lei. Não pode ser santo pela lei e não pode ser santo praticando libertinagem. Oh, mesma coisa do mundo. Tem que ter uma crachá para falar, eu sou crente, que estou... Mesma coisa do mundo, né? Não vou entrar em detalhes. Dói o coração de Deus, sendo crente. Santificação inclui exterior e interior. Fala amém de novo. Amém. Amém. Aleluia! Amém. Não pela lei, mas pelo desejo ardente de ser conforme à imagem de Cristo. Santo. Aleluia. Não precisa fogo, machado. Precisamos disto hoje, cada vez. Meus dias de escola, as moças vestiram assim como santos em comparação de hoje, né? Não tinha essas coisas. Televisão. Não podia, né? Precisa ir para outro lado da cidade, pior bairro, né? Para ver essas coisas. Não podia nem falar essas palavras e coisas em sociedades civilizadas. Inundando nossa geração, nossos jovens. Imundícia. Precisamos sentir o que nossos jovens estão passando. Não só negativo, não. Eles precisam cuidado. Que estão enfrentando coisas que nós não imaginávamos. Em outra geração, sabe? Situação terrível. Precisamos de uma palavra forte, amor forte. Eu não estou dando resposta, irmãos. Eu estou perguntando o que nós vamos fazer. Vai continuar? Vai ser business as usual. Temos a frase em inglês, business as usual. Tudo normal, tudo normal. Loja está aberta. Tudo bom, tudo bom. Igreja, tudo bom, tudo bom. Reunião, equipe de louvor, conselho, cura interior. Tudo para ser sucesso. Mas um detalhe está faltando. A vida santificadora de Jesus Cristo. Você encontrou com Jesus na sua vida mesmo? Você não esqueceu esse encontro, né? Não tem comparação. Um momento com Jesus. Um momento. Ele purifica tudo. Ele queima. Amor. Ama todo mundo. Perdoa todo mundo. Não tem problema. Anda. Nada na graça. Nadando. Água fluindo dentro, fora. Isto é Jesus. Isto é vida eterna. Que presta outra coisa? Não. Precisamos disto, irmãos. Vem do deserto como? O que nós devemos fazer? Eu vou deixar essas perguntas. Eu não sei a resposta. Estou no fim das minhas forças e tudo. Eu não entendo o que é próximo. Eu estou aqui 36 anos neste Brasil. Deus não me voltou, deixou voltar nenhuma vez. Com esta mensagem da Igreja Gloriosa. Necessidade de restaurar a palavra. Necessidade de comunhão, etc. Né? Mas eu não sei o próximo passo. Eu pedi, em 93, eu pedi que eu estou... 93, estava virando 94, né? Eu cheguei aqui em 64. Então eu falei, Deus, 30 anos. Foi 30, né? 30. 30 anos. Eu posso voltar para meu país, minha pátria? Eu tenho saudade porque não tenho mais ministério. Eu não importo. Eu amo o Brasil. Se tu amas o Brasil, quer usar a minha vida... Mas se não tenho mais ministério, em 30 anos, assim, né? Eu posso voltar, assim, pelo menos minha cultura, coisa assim, né? Ele não tinha coragem de falar não, não ia falar assim, não, ele não deixou. Eu estou bem melhor depois de 93, estou mais perto de Deus, graças a Deus, porque ele falou assim. Mas agora, 2000, então eu estou deixando esta indagação e leva para... Deus, né? Ora por mim nesse sentido, porque eu perguntei, Deus, eu posso morrer? Ele falou, não. Eu posso voltar para os Estados Unidos? Não. Duas coisas. Primeiro, morrer. Ele falou, não. Vai, pelo menos voltar para a minha cultura? Não. Então, eu não aceito aposentar, é coisa mais. Vai de manhã pegar jornal, né? Eu ia morrer. Chamado por Deus é não é brincadeira, irmãos. Então, eu estou falando isso pessoalmente porque eu preciso ajuda. Ora por mim, eu preciso entender. Eu estou falando sério, né? Eu não sei o que fazer, porque eu acho que hora de pedir ajuda, porque é 2000, né? Eu tinha um seminário em 1980. Eu tinha coragem de fazer um gráfico, né? Entre 1980 e 2000, a palavra apostólica voltará. Então... Esses 20 anos já passaram, né? Mas eu estou indagando sobre o próximo passo, não só de mim, que, mas povo de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou Jesus. Então ele ama o mundo, não, ele não ama a igreja que não ama o mundo, né? Eu posso falar isto? Ele não ama a igreja que não ama o mundo, né? A igreja precisa amar o mundo porque Deus ama o mundo, né? Então precisamos de ter peso pelo mundo, não pela nossa igreja construir. Oh, meu Deus, é sickening. Enjoado de ver as fotos nas revistas cristãs de novos templos, né? O púlpito, luzes, coral, eles não entendendo nada sobre Jesus Cristo. Mas ele ama o mundo, ele ama as favelas, ele ama os ricos também, mas eles precisam ser tratados, né? Mas os pobres são já tratados, né? Você ama o mundo, irmãos? Tem pessoas sofrendo em todo lado e precisa de libertação para dar resposta. Temos bastante já, né? Para liberar essa resposta. A irmã falou sobre liberação, né? Ontem. Precisa de libertação para dar quem nós temos, porque só cinco pães chega, né? Para abastecer toda a multidão, se começar, né? Então ele fala: produzir frutos dignos de arrependimento. Não arrependimento qualquer, né? Choro. Tem pessoas que sabem chorar. É interessante demais, né? É, chorar é bom, mas tem que ser de coração. E eu vou ler a passagem interessante de Jeremias 1, 5. Só enfatizar o ministério profético. Diz Jeremias 1, 5 a 10. Antes, isto é testemunho de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Por isso ele sofreu muito, né? Peso. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponha as minhas palavras na tua boca. Agora escuta o seguinte. Olha, ponha-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres e arruinares. E também para edificares e plantares. 4 negativo, 2 positivo. Dá para entender que o ministério profético é bastante no lado negativo. Eu não estou falando do ministério negativo no sentido de bater o povo de Deus. Castigar. Tem que ser santificado para castigar, para pregar negativo. Santificado no próprio coração. Mas o ministério negativo é precisamos hoje. Tem hora para plantar. E como pode plantar e edificar se não tira encombros, né? Tem muita coisa para tirar. Fala em Joel que o exército de Deus achou um jardim como Jardim de Éden. Florescendo. Igreja hoje, né? Florescendo. E deixou preto em chamas, destruído. Isso, exército de Deus, profetas, pondo fogo nas grandes edifícios da igreja de hoje. Agora, ele falou: eu estou te batizando com água. Por que ele estava batizando com água? Deus mandou, né? Deus falou com ele no deserto para sair batizando. Batismo, naqueles dias, significava purificação, né? Lavar do impureza. Então ele saiu com a palavra do Senhor para batizar, para arrepender. Quer dizer, lavar dos pecados e imundícias. Os crentes, os judeus. Por que está batizando? Porque Deus me mandou. Mas eu quero te avisar que eu estou batizando com água para arrependimento, mas quem estou anunciando vai batizar com o Espírito Santo e fogo. Então, muitos anos, irmãos, eu li esta passagem pensando, batizar no Espírito Santo. E quer dizer, batismo no Espírito, né? Século 20, cheio de oração do batismo do Espírito, Atos 2, né? É maravilhoso, mas sabe que eu estou entendendo? Esta palavra apostólica. Apóstolo é quem é apóstolo e tem a palavra de encarnada. Ele veio como uma pessoa, Deus em carne, para colocar Deus em nossa carne. Isto é o ministério apostólico. Então, o batizar no Espírito, Jesus batizar no Espírito, não é simplesmente receber aquele dom de falar em línguas e outros dons e tudo, né? Aquele entusiasmo, não. É ser batizado em Jesus. Porque Jesus, ele fala em Coríntios, segundo Cristo, o Senhor é o Espírito. Estou entrando agora num assunto meio profundo e se eu devo falar, pode falar. Se eu devo parar, né? Mas é um assunto vasto, eu não sei. Mas batizar no Espírito, mas não simplesmente ter uma experiência forte e falar em línguas e outros dons e tudo. Batizar no Espírito e receber, entrar no Espírito. Agora eu vou... Não entendemos que nós temos. Se estamos batizados no Espírito, se estamos batizados na água, está imergido na água, né? Se estamos batizados no Espírito por Jesus, estamos imergidos no Espírito. Quem é o Espírito? Quem é o Espírito? Jesus. O Senhor é o Espírito. Deus é triuno, né? Estou falando esses dias que Deus é triuno porque Ele é um. Né? E matematicamente falando, logicamente falando, Deus não pode ser um sem ser três. Eu não vou entrar nesse, mas é o filósofo Platão, depois Malaquias, veio os gregos. Né? Depois os profetas de Israel pararam por 400 anos, entraram os gregos, 400 até 300, os grandes mentes, né? Filósofos. E Platão era um dos maiores, ele provou que matematicamente não pode ser um, ele não falando de Deus, não pode ser o número um não pode ser um sem ser três. Né? Então, Deus é trino porque Ele é um. Então, Deus é trino porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E todos são o mesmo Deus. Né? Então, quando estamos batizados no Espírito, estamos batizados em Jesus Cristo. Para resumir a doutrina apostólica, eu posso resumir em duas palavras. Sabe o que é? Em Cristo. Doutrina apostólica é em Cristo. Isso não é doutrina profética. Doutrina profética é essa visão que Deus vai voltar para a igreja gloriosa. Tem que preparar, tem que estourar a palavra, ministérios fundamentais, apóstolos e profetas, não só pastores e evangelistas. Tem que ter comunhão verdadeira e a ceia e tudo, né? Mas a ministério, a doutrina apostólica, resumida em Cristo. E não estamos entendendo. Batismo no Espírito, que João falou que Jesus faria, é ser imergido em Cristo. Eu sempre falo assim, beber água e pular na piscina é duas coisas totalmente diferentes, né, para nós, nesse mundo. Beber água e pular na piscina é duas coisas diferentes. Mas no mundo maior, de muitas dimensões, tem muitas mais dimensões, nós temos comprimento, largura, profundidade, mas o mundo de verdade que Deus criou tem muitas dimensões, além de que nós vimos com nossos olhos. Se não, como a profecia funciona? Como a visão profecia funciona? Como milagres? Como? Como você sabe alguma coisa por profecia, por revelação, antes de acontecer? Porque está entrando nesse mundo de muito. Na criação, no mundo de verdade, quando recebemos o Espírito em nós, nós estamos no Espírito, mesma coisa. Beber água e pular na piscina, mesma coisa. Né? Receber o Espírito dentro e estar dentro do Espírito, mesma coisa. Gálatas 3. Gálatas 3. 19. Isso pode ser um pouco profundo, mas precisamos, né? Entender a coisa, porque estamos tão limitados, andando tão na carne, né, coisas. Logo, Paulo está falando às Gálatas, né, sobre lei e graça, né. Temos graça, sabe, nosso lema é, Deus faz sua parte e eu vou fazer a minha. Isso é graça? Não. Está um outro assunto. Mas graça, é lei, não pode misturar. Então, Paulo está falando às Gálatas sobre isso. Ele fala, logo para que é a lei, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Eu achei interessante. Você sabia que a lei foi dada através de Moisés por meio de anjos? Eu não sabia. Eu passei em cima, né? Mas eu vou ler Atos 7:38. Os anjos são importantes. Eles são geralmente invisíveis, mas eles são importantes. Eu creio que temos anjos aqui. Atos 7:38. Esse é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava. No Monte Sinai. O anjo falava no Monte Sinai. Fala voz de Deus e trovões e relâmpagos. Anjo. Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vos dar. Agora, 53, mesmo capítulo. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos. Aleluia. Então, Moisés estava com anjos transmitindo os 10 mandamentos com voz audível, fogo, relâmpago, por meio do, voltando para Gálatas 3, foi ordenado por meio de anjos pela mão de um mediador. Estou querendo enfatizar mediador aqui. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Então, isto é uma declaração enigmática. Às vezes em quando, a palavra de Deus solta uma coisa enigmática. Fala, ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Então, a primeira coisa é a lei foi dada por meio de mediador. Moisés e os anjos. Aqui Deus, né? Deus falando. Monte Sinai. Moisés, anjos, né? O povo aqui, tremendo, né? A lei foi dada para o povo. Que é isto aqui? Isto é o problema aqui. Lacuna. Qualquer coisa pode acontecer entre aqui e aqui. Ninguém pode garantir. Não. Isso é nosso problema. A lei foi dada e Deus fala, se obedecer a minha lei, viverás. É verdade hoje? É verdade hoje? Tem que obedecer a lei para ter vida eterna? É verdade. Toda lei. A lei. Que é a lei? Resume a lei em 2 mandamentos. Precisa obedecer a lei para ter vida eterna? Precisa. Mas não por mediador. Não funciona. Isto foi para condenar. Porque quando tem lei, e entende que precisa obedecer, você esforça demais. E exatamente o que Deus quer, até você fica desesperado e sabe, no fim, que não pode obedecer. Mas ir para o inferno não vai glorificar a Deus, então tem que procurar a solução. E Deus enviou seu filho. Então fala, a lei por mediador. Mas ele fala, que fala, lê aquele versículo 20 de novo. Mas,
ora, o mediador não representa um só.
É, ok. Então mediador representa duas pessoas, né? Mediador, problema. Precisamos problema. Precisamos lei, precisamos condenação. Para arrepender de verdade. Mas a solução é Deus. Mas Deus é lá em cima. Pode alcançar Deus em cima? Não. Deus sabe isso. Ele mandou seu filho de cima para baixo. Nasceu mulher. Linhagem de Davi. Que coisa sagrada, né? Que milagre. Deus veio. Nasceu de uma mulher. Simples. Virgem. Os anjos cantaram o maior evento na história. Quando Deus veio, filho de Deus, ele veio para crescer. Ler as escrituras, ele citava as escrituras sempre, né? Ele leu as escrituras como todo jovem hebraico, né? Mas ele é especial também, né? Ele falava sobre meu pai, Deus, né? No templo com 12 anos. Se eu cresceu 30 anos, ele foi batizado por João Batista. recebeu o Espírito visivelmente. Depois ele, 3 anos, falar, curar, andar. Depois ele foi morto, mas se não tem pecado, não tem direito. Então, ressuscitou. Glória a Deus. As mulheres chegaram lá, né? Eu sempre falo, as mulheres são primeiros evangelistas, né? Então ressuscitou e 40 dias provou e subiu para o céu. Ele falou, missão cumprida. Então Jesus subiu, ele morreu, ressuscitou, subiu e falou, eu sou homem que ressuscitou, eu sou filho de Deus e filho do homem. Gostava de falar isso, né? Está entendendo que ele recebeu o Espírito. Eu vou ler a passagem. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. O que ele está querendo dizer? Ora, isto ele disse a respeito do Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, o Espírito Santo não pode batizar no Espírito sem receber o Espírito, né? Ele recebeu, ele qualificou com o Espírito do homem, Deus, porque ele ressuscitou e subiu na missão cumprida. Então, ele batiza no Espírito de homem, Deus. O Espírito quebrantado, humilde, não exaltando. Ele morreu, ele falou, pode chamar legiões de anjos, né? Mas não. Oh, Deus, toma este cálice, mas tua vontade seja. Então, ele era quebrantado para a vontade de Deus. Então, ele tinha, quando ele subiu para o Pai, ele podia batizar no Espírito que qualificou, né? O Espírito homem Deus, quebrantado. Espírito de Jesus. Então, irmãos, batizar no Espírito Santo é muito além de receber o Espírito, ficar alegre, dançando e curando e falando em línguas, profissionais. Isso é bom. Mas tem outro lado de ser imergido no Espírito e imergido no corpo. Vamos ler outro versículo, 1 Coríntios 12, 12 e 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Então, batizar no Espírito é a mesma coisa de batizar no corpo. Entendendo? Porque dimensões mais ampliado, né? Se batizar no Espírito, batizar no corpo. Porque todos que recebem o Espírito formam um corpo com esse Espírito. Batizar, por exemplo, eu recebo o Espírito Santo em meu coração. Mas eu também, e você, está dentro do... Isto é o Espírito Santo, né? Aqui é o Espírito Santo. Receber o Espírito dentro de nós é uma coisa. Receber, estar em Cristo, mesma coisa para Deus, né? Porque é outra dimensão, né? Em Cristo e Cristo em nós, a mesma coisa. Cristo em mim, né? Como? Mas eu em Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. Estou ainda falando sobre... Não precisa medidor, né? Porque Deus é um. É como Deus é um. Ele 3. Ele subiu. Segunda pessoa subiu. Mandou o Espírito Santo, terceira pessoa. E fica em nós, o corpo. João 17. Estamos falando sobre mistérios, irmãos, né? E mistérios. Você pode meditar sobre essas coisas, né? Com silêncio, né? Porque eu sempre falo que essas coisas não são poesia. Não são mágico, um fato, mas um mundo ampliado de muitas dimensões, explica, né? Os cientistas falam que tem, o Einstein e outros falam que tempo é a quarta dimensão, mas tem quinta dimensão. Eu falo, eu não sei quem deu essa ideia para mim, mas eu falo que o tempo, quarta dimensão. Quando sua filha morreu com 12 anos, que idade ela tem lá com Jesus? Ninguém sabe, mas é a quarta dimensão, né? Pode, né? A idade de pessoa na eternidade não é quando morreu. Deus decide, né? Porque a vida toda de uma pessoa é seu quarta dimensão. Então, qualquer ponto nessa dimensão de tempo pode levantar perpendicular ter momento com Deus, visão, revelação, momento de transformação. Isto é eternidade, né? Quinta dimensão. E tem outras dimensões, segundo os cientistas. Porque os cientistas procurando como o mundo, eles querem um campo unificado de todas as forças, né? Eles falam que energia, que para nós seria espírito, e material é sólido, né? É a mesma coisa com as outras dimensões, né? Mesma coisa. Não tem isto mesmo, sólida, mas é mesmo, energia é a mesma coisa, né? Tudo está procurando, sem Deus, procurando entender o mundo tão grande, tão grande, né? Mas eu vou agora, João 17. É hora de entender essas passagens mais profundas, em vez de falar, é a palavra de Deus, eu aceito, Deus é maravilhoso, né? Ou a poesia, não. É um fato de existência que precisa entender, se nós vamos ficar assim, entrar na presença de Deus em vida eterna, precisa entender agora, João 17, 21, para que todos sejam um, batizado no corpo, né? Assim como tu, ó Pai, és em mim, Deus está em Cristo e eu em ti. Cristo está em Deus. Que também eles, o corpo, a igreja, seja um em nós. Como? E não fala sobre o Espírito Santo, mas nós já entendemos que Deus está em Cristo pelo Espírito. E Cristo está em Deus pelo Espírito. E tem quatro pessoas aqui. Pai, Filho, Espírito e nós, o corpo, né? Pelo Espírito. Então, batismo no Espírito é doutrina apostólica, se nós entendemos que nós temos. Então, não precisa mediador. Você vai citar o versículo, só tem um mediador, Cristo Jesus, mas ele é mediador no sentido de não ter outros mediadores, né? Como Santos, Maria e outros deuses, né? Mas ele é mediador, mas ele é Deus, né? E se ele é Deus, não tem mediador no sentido que Cristo pode morar em nós, nós nele, e como nós vamos obedecer a lei? Precisamos de obedecer a lei, né? Como? Pelo poder de Deus, pela graça de Jesus em nós. João Batista introduziu o primeiro apóstolo que vai batizar o povo de Deus no Espírito para obedecer a lei, não por mediação, mas pela graça de Jesus, em ser santo, como Deus é santo.